Fletaut, tudo beleza com vocês? Estamos começando mais uma edição do Fletaut Podcast, edição 75. Esse número não podia ser associado a outra coisa, senão é a Ferrari F1 75 da Ferrari desse ano de Fórmula 1, que fez um estrago, eu não vou dizer inesperado, porque nos testes pré-temporada ela estava alimentando uma grande esperança aí nos fãs ferraristas e quem curte a categoria e gosta de ver essa alternância de dominância aí, né? Mas quem assistiu aí o GP do Bahrein viu que realmente os caras estão fortes demais. E foi um hat-trick, né? Pole, volta mais rápida, vitória do Charles Leclerc. Uma belíssima disputa, troca de posição ali, 5 trocas de posições em 2,5 voltas, na verdade, entre ele e o Max Verstappen. Provou, né, que esse regulamento novo aí, com essas facilidades aerodinâmicas em termos de perseguição, realmente surtiram efeito, ainda que a gente esperasse um pouquinho mais de disputa, porque também vale lembrar que os pneus também são novos, então tá todo mundo conhecendo os carros, né? Então toda a primeira corrida ninguém vai assim com todas as facas e todas as armas, né? Especialmente com novos pneus, né? Então não dava para abusar demais. Então a gente esperava um pouquinho mais de disputa, mas o que deu para ver já foi bem legal, caras. E esse nome, vale lembrar, né? F175 celebra aí os 75 anos da primeira Ferrari feita pela Ferrari, né? Ferrari começou como uma escuderia competindo com os carros da Alfa Romeo, mas a primeira Ferrari mesmo fabricada foi a 125S de 1947, que também estreou o épico Colombo V12, né, do Gioacchino Colombo, talvez o motor mais importante da história da marca. Vocês assistiram, Carlos, a corrida aí?
Eu não consegui ver, minha televisão não me traiu.
Eu também não vi.
Mas eu queria ver, eu fiquei acompanhando o pessoal comentando nas redes sociais, né?
Olha, esse final de semana tem um circuito que promete ser boa a corrida, que é o da Arábia Saudita, que é um circuito de rua, mas é muito rápido, né? É sinuoso e rápido, meio tipo esquema autódromo Gilles Villeneuve lá no Canadá, só que mais rápido. Uhum. E o GP do ano passado foi bom pra caramba.
Foi aquele que o Ocon ficou sem o carro, né? Teve problema no carro no final.
Não, aquele que o Ocon foi ultrapassado pelo Bottas no último metro, isso é, sim.
Isso. Eu lembro disso.
E foi aquela prova que o Verstappen fez um brake test no Hamilton, enfim, que teve que devolver uma ultrapassagem que ele conquistou, enfim. Bastante polêmico, assim, mas e foi aquela prova que foi uma das melhores voltas de classificação que eu já vi na vida e que terminou da forma mais dramática o Verstappen, que ele bateu na última curva. E foi uma volta linda de assistir, até na verdade a batida faz parte do drama, né? Acho que se a volta tivesse concluído, talvez não teria sido tão legal quanto do jeito que foi, com ele batendo, né? Então essa é uma prova aí que vale a pena, se vocês estiverem aí nos ouvindo. Se quiser ficar antenado, treinos e corrida às 2 da tarde, né, na Arábia Saudita. Aí. Mas vamos lá, vamos entrar para as discussões, mas antes, como sempre, desafio do Ronco na semana aí com Marco Antônio Oliveira.
Pessoal, essa semana, vocês prestem atenção que a dica é boa, hein? Ó. É um carro italiano, mas feito com uma base de um Simca, tá? Feito com a base de um Simca e tem um periscópio no teto, tá bom? É um carro italiano, feito com a base, com a plataforma de um Simca e com um periscópio no teto. Ouçam aí. No final do podcast eu vou dar mais uma dica e ver se vocês adivinham aí qual que é esse carro italiano.
Agora, periscópio no teto é um carro, é um submarino isso aí.
Eu ia falar isso, né,
cara? O que me lembra aquele negócio bizarro que virou um meme em algumas comunidades do Facebook, uma pessoa publicou uma foto da luz do motor acesa e perguntando o que era aquela luz submarina amarela acesa. Eu falei, acho que é um show do Beatles ali que vai começar em breve.
Submarino amarelo.
É pior que se olhar e pensar aquele desenho do motor é meio esquisito. Parece um submarinozinho de desenho de criança. É. Um helicóptero, enfim. Mas vamos para essa primeira discussão aqui, caras, que é o seguinte. A gente está usando como gancho para essa discussão uma notícia que é da semana passada, né? Infelizmente a gente não conseguiu gravar podcast semana passada, então a gente vai trazer para essa semana abrindo um pouquinho mais a pauta. Então, em vez de discutir só a questão do Pulse Abarth, trazendo, né, de volta a marca Abarth para o Brasil, mas a gente vai expandir essa conversa, na verdade, para o futuro dos carros de entusiastas no Brasil, aqui circunscrevendo muito bem o que é carros de entusiastas como carros de não milionários, né? Porque, no nosso entendimento, Porsche, Ferrari, Lamborghini sempre vai existir em qualquer mercado que tenha aí um poder aquisitivo suficiente, né? Não, a gente está falando aqui dos carros que, lógico, sempre vão estar próximos agora, de acordo com a nossa economia, vão estar na casa dos 6 dígitos, então não é um carro popular, nunca será um esportivo, um carro popular, mas aquela coisa ali, né, que figura ali entre o que foi o Gol GTS, né, aliás, sempre lembrando que o nosso jabá interno, nós estamos sorteando, um sorteio 100% legalizado, com certificado do SECAP auditado. Nosso Gol GTS é o Good Guys da temporada 2. Vocês lembram? O Good Guys temporada 1 foi aquele 1.5R. Só em goodguys.com.br, no link da minha bio no Instagram, do perfil pessoal ou do perfil do Fletout, também você encontra o link para acessar esse, onde você vai encontrar, né, no site do Good Guys todas as instruções de como você participar. Basicamente, comprando um badge do Fletout, você já está ganhando um cupom para concorrer. Sendo assinante também, você junta quilômetros e cupons também. Então, tem várias formas de montar a estratégia, né? Mas eu dei uma devagadinha aqui. Equivalente ao que seria o Polo GTS, ou o Gol GTS, ou foi o Sandero RS, o Uno Turbo, a XR3, enfim, tantos carros que a gente sempre teve aqui no Brasil, né? Maverick GT, Charger RT. Sempre nos acompanhou essa coisa do carro esportivo, mas a gente está entrando num cenário agora onde isso está começando a ficar cada vez mais raro. Na verdade, o Sandero RS já era algo errático num certo sentido, né? Porque ele já tinha feito uma interrupção nessa estiagem de esportivos, né? A gente já estava vivendo uma era dos esportivados lá, como aquelas coisas tipo Meriva SS, dentre outras anomalias, né? Os esportivos de adesivo, né, que virou um termo bem preciso, né, o brasileiro é sempre jocoso, mas esse define bem o que é a maior parte desses carros. E aí veio esse Sandero RS, esse alienígena aí, trazendo um refresco aí, né, para os entusiastas. Mas só para pincelar aqui a notícia, para a gente começar com algo fresco, né, bom, se vocês viram aí as notícias recentemente, vocês sabem que a Fiat anunciou o retorno da Abarth, né, com o Pulse Abarth. Entre nós aqui, foi apresentado no Big Brother Brasil, né, enfim. Entendo que os caras querem volume, mas enfim. Não vou ser deselegante demais aqui, mas o Abarth pelo menos. O Pulse tudo bem no Big Brother, né, mas o Abarth eu achei que foi uma coisa assim, tipo, achou a mensagem errada pro produto, mas enfim. O que tem de interessante nesse carro é que basicamente eles estão adotando aquele motor GSE, que está assim no Pulse, mas em vez de ser o 1.0, 3 cilindros, é o 1.3, o 4 cilindros, né, de 185 cavalos. Talvez tenha alguma diferença de torque ou não, a gente não sabe ainda, né? Mesmo a potência pode ter alguma diferença sutil, mas acho que extraoficialmente é isso aí mesmo, né? Se for ter alguma diferença, na verdade vai ser mais por uma questão de adequação ali ao veículo, né? Às vezes tem que mudar alguma rota de escapamento ou de admissão de ar, mas conte com 185 cavalos. E a outra grande diferença também é que aí o câmbio passa a ser o automático, não é o CVT. Então é basicamente o mesmo conjunto que você vê aí em alguns Jeep, né? Por exemplo, aí a gente está vendo nesse novo Renegade, aí em Compass, enfim, esse conjunto novo aí, né? O GSE T4, né? E a gente sabe. Eu andei no Pulse, né, lá no Autódromo Circuito Pan-Americano, e a tocada do carro, a base, a plataforma, realmente é bem interessante. A tocada do carro é muito legal. Então vai ser interessante de guiar sim o Pulse Abarth, né? Mas a gente fica naquela dúvida, e eu acho que até faz mais sentido ele não ser tão entusiasta purista quanto o Sandero RS. De sair a gente já sabe que não, porque o câmbio é um automático, né? Não é manual, né? E outro porque é um SUV, não é um hatch, né? Então ele é mais altinho, então dinamicamente ele já não vai ser essa faca, né? Essa lâmina. E talvez nem tenha de ser mesmo, né? Porque é justamente o perfil do comprador, né? Mas eu espero que eles consigam pôr uma pimentinha ali dinâmica, né? Um acerto menos dianteiro, um pouquinho mais traseiro, né? A gente acha que a gente acredita que ele vai seguir a linha de preparação ali do Polo GTS, né? Então vai ter um golinho, alguma coisinha ali. Mas aqui fica a expectativa de pelo menos o mapeamento do câmbio ser mais feliz do que o Polo GTS, que o câmbio do Polo GTS realmente joga contra, né? Quando você está andando numa pista e tudo mais, né? Não é um carro de track day o Pulse Abarth, mas acho que já que tem esse logo, né? Remetendo aí ao Carlo Abarth, acho que tem que honrar o velhinho, né?
E a gente mencionou até no 0300, na ocasião do anúncio da Abarth, que a Fiat, ela sempre se, pelo menos na linha Sporting, ela se preocupou em fazer dar esse golinho a mais, né? Puxei no texto o Palio Sporting da segunda geração, que ele tinha uma relação de direção mais direta, tinha... Eu não lembro agora se ele tinha esse reescalonamento de marcha e ele tinha uma recalibragem da suspensão também.
Isso é uma coisa muito legal. A Fiat e a Ford são duas marcas que no Brasil têm um corpo de engenharia da parte dinâmica muito competente, muito competente mesmo. Uhum. E são caras que eu acredito que têm uma voz ali ativa dentro da marca, né? Então isso traz um peso, um investimento que normalmente seria declinado pelas marcas, né? Uhum. Então, acho que o carro, o Pulse já é bem legal de tocada, isso eu garanto. Andei no carro forte e achei legal. O Abarth a gente tem que esperar realmente que seja uma coisinha bem interessante, né?
O câmbio automático, ele vai ter borboleta atrás do volante ou não?
Eu acredito que sim. Eu acho que eles não vão deixar isso aí de fora, né? Mas não tem resposta para isso nesse momento, tá? Não tem. Por enquanto a gente só tem basicamente teasers. A gente sabe que a Fiat está investindo na marca Abarth também, então vão ter algumas concessionárias eleitas ali, né? Para você ter um espaço Abarth, que eles vão fazer um trabalho de branding mesmo, né? Então vão colocar ali vestimentas, né? Roupas, o carro vai estar exposto de uma forma especial. Não precisa de treinamento específico, porque os componentes mecânicos dos carros já são conhecidos, né, no grupo Stellantis. Mas fica aquela espetadinha na Ford, que dormiu eternamente em berço esplêndido. No momento que virou uma importadora premium, não fez nenhum retrabalho ali de comunicação visual. Eu acho que isso tinha que ser fundamental, né, para Ford, né, naquele momento. Eles dormiram, os produtos são ótimos, mas se vai na concessionária... Parece que você, enfim, tá entrando ali no... Outra, eu lembrei de outra loja, inclusive. Lojas americanas me dá essa sensação, né? De um negócio legal, mas meio mal aproveitado, né? Lojas americanas, pô, desculpem aí se você estiver nos ouvindo aí, for, sei lá, acionista, alguma coisa assim da loja americana, mas toda vez que eu entro, parece que a loja tá fechando. Você sabe quando naquela época as locadoras estavam em baixa e você ia e tipo, comprava as fitas, porque a sensação que eu tenho é sempre isso, assim, você está em processo de. E sempre tem coisa interessante com preço bom, né? Merecia um pouquinho mais de amor ali, né?
As lojas americanas, na verdade, se ela estiver arrumada, é que a gente acha estranho, né? Nossa, que loja é essa?
Acho que faz parte do brand, tá tudo zoneado, né?
Pode ser. Às vezes tem algum estudo ali que aponte, cara, se a gente deixar o negócio empolado, os caras vão achar que ficou caro. Então tem que ficar com essa cara aí de que tá fechando pra galera comprar com mais vontade, como se estivesse fechando mesmo. Às vezes é isso.
Going out of business, né? Que nem aqueles coisas americanos lá, going out of business.
Você sabia que isso virou uma estratégia de social media, cara? Tem um monte dessas lojinhas que fazem assim, ó. Eles importam artesanato, geralmente da China, né? Tipo umas arvorezinhas com luzinha, assim, pra você pôr ali no criado mudo e não sei o quê. Aí a campanha é mega agressiva, né? Tipo, eles põem muito dinheiro e é tipo assim, infelizmente fizemos com muito amor, mas não dá, estamos fechando, estamos aqui disponibilizando no preço especial as últimas unidades, não sei o quê. E aí tem um endereço. Mas aí você vai ver no Ruiz lá, quando que surgiu o site, surgiu há pouquíssimo tempo, sabe? Então os caras já criaram essa coisa pra criar essa... essa urgência, né? Essa compra de impulso, né? E aí os emojis bonitinhos, coraçãozinho quebrado e não sei o que. É uma puta pilantragem.
Né? Aí... A Ford podia ter feito isso, né?
É que o problema do carro é que você não compra e sai correndo. Né? Você compra e voltar para fazer manutenção.
São as últimas unidades.
Going out of business. Você sabe, cara, ele tava falando, eu falei com um amigo meu essa semana... recomendando o carro, tava recomendando pra ele ir na Ford, cara. Vai compra um Maverick, né? Falei pra ele. Você vai gostar e tal, né? Ele falou, não vou não. Esses caras estão indo embora do Brasil. Não quero saber. Isso aí, os caras, não sei se os caras vão conseguir vender carro mais, cara. Putz, sinceramente.
Aí só o tempo, né? Como se diz? O catálogo tá bom pra caramba,
tá
ótimo, né?
Porra, nunca teve tão bom.
Ué. Nunca teve tanto carro bom, é verdade.
Mas essa desconfiança aí... E o pior é isso, a marca fica ali... Parece que tá dormindo, porque... Era essa hora que o presidente, o corpo diretivo ali, tinha que parar tudo e falar, gente, a gente precisa comunicar isso de alguma forma, cara. A gente precisa fazer uma campanha de impacto, a gente precisa... Precisa mudar a cara das lojas, mostrar que a gente está aqui. Porque do jeito que está sendo tocada a coisa, com as concessionárias meio com a mesma cara, parece que é só uma continuação. Ah, paramos de fabricar, mas ó, tem esses carros aqui, se quiser, a gente está trazendo aí e tal.
Ah, mas eu desculpa.
Pelo menos até por enquanto a gente está trazendo. Fica essa coisa meio deprimente, assim, né? Porra, e o catálogo é bom, mas enfim, né?
Mas eu descobri uma coisa meio que por acaso. A Ford... Tem esse plano de fazer um revamp das concessionárias e não tenho como afirmar com certeza, né? Porque era uma fonte que foi ligada à marca e não é mais. E falou que a partir de junho deve começar isso, mas a gente não sabe se os planos são mantidos, né?
Pode se confirmar aí, vamos ver. Mas vamos voltar para a Braba aqui, que é a questão do futuro dos carros entusiastas.
Mas
né?
Divagamos, como diria o Marco.
Pra caramba, aliás.
Juliano, sobre o Abarth, eles falaram de 3 carros, né? Vocês têm aí algum chute dos carros que vai ser?
Um chute, óbvio, é aquele SUV Fastback deles.
Que é o mesmo chute meu.
Isso é certeza absolutíssima. Uma outra que eu, assim, vamos dizer assim, eu gostaria de ver, na verdade, né?
Que eu acho que vai ser o mesmo palpite que o meu, vai falar.
Que seria o Cronos. Eu acho que seria legal pra caramba, um sedã, legal, 185 cavalos. Uhum. Mas não sei, né? Não sei, mas eu gostaria de ver um Abarth mais baixinho, né? Alguma coisa no nível térreo, não no primeiro andar,
né? Pro Cronos ia fazer um bem danado, né? Porque ninguém nem lembra que existe, porra, do Cronos, né?
Cara? E tá aí, eu bom, acho cara. Que cabe, enfim.
É um carro bonito, combina com...
Não, ele é um carro bom, mas tá esquecido, né?
Ó, a Fiat, eles já deram a dica nesse papo da apresentação ali, conversando com os engenheiros e tal... Porque gerou essa desconfiança, né, do Pulse ser uma usar a mesma base do... Gente, acabei de esquecer o nome, do hatch do Cronos.
Do Argo.
Né, olha a idade que vai fazendo. E aí eles explicaram realmente que toda a linha de força, toda a parte de assoalho, completamente diferente, etc, etc. E aí a conversa meio que terminou com... Muita gente acha... que o Pulse é filho do Argo, mas na verdade o Pulse é o pai do próximo Argo. É essa a declaração dos caras. Então quem sabe, né? A gente tá vendo um Abarth pra frente aí, né? Numa nova geração de Cronos, quem sabe, né? Já baseado na plataforma do Pulse. Pô, isso eu ia gostar, cara. Eu acho que um sedãzinho invocado. E sedãs eu acho que ainda tem uma penetração boa, especialmente para essa pegada de carros mais sofisticados, né?
Eu acho que tem também. Eu acho que seria a melhor ideia para eles era um Cronos mesmo, cara. Dá uma levantada nessa linha que tá meio esquecida, né? E faz um carro mais baixo, né, pra família. Então, já que não tem perua, né? Então, é um jeito de...
Seria uma coisa interessante, né? Mas quando a gente olha ali em retrospecto. Agora o futuro do carro entusiasta, né? Que é essa grande pensata aí, né, que ele ia trazer para vocês, né? Porque. É meio triste o nosso mercado, né? E se a gente olhar, comparar aí com o Chile, com a Argentina, né? Onde você tem importação de um monte de esportivos e os números proporcionalmente, assim, olhando de vendas, são mais relevantes, né? parece que aqui as coisas realmente não emplacam muito, né? O Sandero, no fim, se olhar os números de vendas do Sandero em 2020, foram um pouco mais de 200 unidades, né? 1% do volume de vendas do Sandero normal no ano inteiro, né? Então, eles nunca tiveram uma expectativa de vendas alta assim, do RS, mas não tão baixa também, né?
Uhum.
Então, foi uma morte meio... A gente pode falar que tem a ver com o Proconv, L7, realmente tem, né? Mas é aquilo também, essa é uma morte inevitável, porque...
Vender só isso não vai justificar a homologação do motor novo para ele.
É, e aí ia ser uma morte natural, porque... A essa altura do campeonato, só ele estava usando o F4R, né? O Duster já deixou para trás e tal, enfim. E os caras não iam gastar um caminhão de dinheiro para desenvolver esse motor novo que está sendo usado agora no Capture para botar no Sandero. Ia ficar sensacional, mas nunca que isso ia se pagar, né?
Infelizmente. Né? Engraçado, eu já falei isso aqui, mas o engraçado, eu acho engraçado que todo mundo que eu conheço, o círculo de amizades aí, um monte de gente comprou esse Sandero, né? Só que aí fora ninguém comprou.
Né? É a nossa bolha, ninguém. Né?
É tipo uma bolha mesmo. Eu tenho pelo menos uns 4 ou 5 amigos que compraram 0 km.
E a coisa mais engraçada é que parece que todo dono de Sandero RS é leitor do Fletal.
É
impressionante. Aliás, um abraço ao pessoal da RS Group, dentre outros, o pessoal da Ordo Spec, o Bruno Ordones, o Maia, todo mundo aí que
dia ouve 30, a gente. Dia 31 de dezembro, eu carregando engradado de gelo para a festa de Réveillon. Aí vem um Sandero RS e olha assim, nossa, olha um Sandero RS. Aí ele passa, olha o badge do Fletal.
É quase um opcional de concessionária, um badge do Fletal de um Sandero RS. É impressionante. É o carro, sem dúvida nenhuma, o carro que a gente mais vê badges do Fletal. O que significa que realmente a gente ajudou um pouquinho nesses 200 e poucos vendidos por ano aí. Acho que uma fatia desse bolo aí é nossa, né? Ficamos felizes por ter ajudado aí.
Eu fui num track day semana passada, quase vendi um lá, mesmo que saiu de linha já, mas eu tava vendendo pro amigo lá. Porra, compra um, cara, deve ter ainda zero aí, meu, procura o que você acha.
Tá? Tem mesmo, sem pau parece que tá.
Então eu vi eles postaram um grupo lá, né, um carro na concessionária. Então, mas porra, cara, se pudesse comprar um dos últimos. O meu amigo Felipe comprou um dos últimos, cara, dos últimos, ele achou, não sei aonde, foi no comecinho do ano aí. Meu, tá com ele. Tava lá no dia do track day, tava vermelho, igual aqueles que a gente pegou no track day do Flatout, né? E, porra, meu... Então, eu acho esquisito, né? Porque no meu círculo de amizades, todo mundo tem. Mas aí fora, eu acho que tem uma barreira, né? Os caras, tem gente aí fora que até gosta de carro, mas não entende o que faz um carro legal, né? Parece, né, meu?
Eu acho que são várias coisas, né? Uma das coisas que realmente colaborou negativamente foi a própria rede de concessionárias não saber vender o carro, né? A Renault aqui virou uma marca bem popularesca na fase pós-Clio, depois que ele foi simplificando, né? A marca realmente assumiu ali com o Gon, Carlos Gon, né? Assumiu o terceiro mundo aqui no Brasil. O fato é esse, Renault assumiu que é terceiro mundão e beleza. Só que aí teve esse efeito colateral, né? Quando eles quiseram trazer alguma coisa mais premium de novo, né? O próprio Capture, na verdade, mas o Sandero RS também faz parte desse cenário. Tem essa dificuldade ali, né? De se vender, de se expor, como valorizar um carro desses, né? Questão de treinamento, mas também de apresentação, né? De valorização do produto, enfim. E não foi por ter falta de tentativa da marca em si, né? A Renault fez um monte de evento, né? Fez track days ali para os donos do Sandero RS e tal. Mas entre a marca e a concessionária sempre tem um vale, né? E aí eu acho que nessa parte aí talvez a Renault pudesse ter trabalhado melhor e talvez tenha de trabalhar melhor, considerando a tendência do mercado de forma geral de se premiumizar, né? Desses carros ficarem cada vez mais caros e mais restritos, né? Então esses carros populares de volume, tirando o Kwid e Mobi da vida, a tendência é de a gente ter meio que a morte do que era o carro popular e já ter um degrauzão, né? O subcompacto e já sobe lá para cima para um carro que é quase um médio, né? Um SUV compacto, para mim, hoje, em termos de preço, é o que era um médio, né?
Então, sim, ele matou o médio, na verdade, né?
Então, assim, é uma receita, evidentemente, lucrativa para os fabricantes, que é o jeito que eles encontraram também ali de de balancear as contas. No fundo, os caras, como empresa, sempre vão procurar o maior lucro. E aí que entra essa discussão que a gente está tendo do futuro dos carros entusiastas, porque eu sei que tem gente que ficou frustrada com essa história aí de Pulse, Abarth, né? Puta, um SUV, espetar a marca Abarth ali, desgraça, né? Mas é o que tem, porque a gente sabe que isso vai vender. Assim, não tem a menor dúvida.
Melhor isso do que nada, né? Vamos lá.
Melhor isso do que não isso, né?
É, esse é o, acho que esse é o grande ponto, né? Agora, ao mesmo tempo, do outro lado do castelo, tem esse tal desse Corolla aí apontando aí no horizonte, né? E aí, opa, o MotoGP aí. É. Valentino Rossi entregando a sua pizza. Aí.
Os caras mais legais da cidade passam aqui todo dia.
E vamos ver, né, o que, que vem aí desse, quer dizer, mais do que vem, se ele vem, né, desse Corolla GR, né?
É, ele foi supostamente, não, ele foi confirmado, né, agora.
Pro Brasil.
É, agora, tem coisas que a gente, que tem confirmações que não resistem ao tempo, né? O Brasil, o mundo tá muito instável. Quando você achava que a Rússia ia fazer uma guerra contra a Ucrânia, né?
É. Não, mesmo ficando nesse assunto de Toyota. A Toyota chegou a anunciar que ia trazer o GT86, né?
É.
Então, agora não lembro se foi a Subaru que anunciou que ia trazer o BRZ ou se foi a Toyota do Brasil que anunciou que ia trazer o GT. Enfim, um dos dois anunciou. Tanto que a Toyota tem frota, tinha, né? Ou tem um vermelho ainda, mas chegou a ter dois GT86. E. Então, aí no final das contas, não se concretizou. Então, o fato de prometerem também, oficializarem, também não dá certeza, né?
É. Uhum. É. E o. É, então, mas eu acho a Toyota uma esperança aí, né? A Toyota é uma. Lá fora, pelo menos, ela tá mandando bem pra caramba, né?
Nada como um CEO entusiasta, né?
É. Uhum. E a esperança é, por exemplo, esse Corolla já seria um começo bem legal, né?
Para botar em contexto aí, você, leitor, que talvez não tenha ouvido falar desse carro ainda, a gente não está falando do...
Do Yaris GR.
Não estamos falando do Yaris GR, nem desse Corolla Gazoo Racing que a gente vê aqui, tá? A gente tá falando de um hot hatch, um hatch mesmo, né?
Isso.
É, com um powertrain que a gente não sabe ainda, mas a gente suspeita aí que seja a configuração mecânica similar ao do
Yaris,
né? Yaris. No caso do Yaris é um 3 cilindros, né? De, puta, sei lá, acho mais de 250 cavalos, né?
Quase 300.
E sistema de tração nas quatro rodas, né?
Isso. Então, com seria, câmbio manual de 6 marchas.
Seria, assim, um senhor hot hatch, assim, aqueles pra... Pra, se os caras acertarem a dinâmica desse carro aí, diria até que, não sei, que incomoda o A45, mas fica uma opção ali pro cara que tá ali meio querendo alguma coisa apimentada, curtinha, né?
Uhum.
E dizem que tem um papo aí que eles estão, pareceu um carro, um Yaris GR em competição no Japão, com câmbio automático de 8 velocidades. Aí tá rolando um boato que esse câmbio seria desenvolvido pro Corolla GR, que vai ser vendido nos Estados Unidos, como opcional. Ele teria os 6 marchas, manual, do Yaris, e o câmbio automático de 8 marchas, como opcional, para aumentar o apelo, né? E vender mais lá. Então, tem essa variável aí também. Né, do câmbio automático, pode ser que... Porque esse carro ainda não existe, né? Nem lá fora, né? Então...
Quer dizer, ele existe, ele não foi lançado, né?
Ainda não foi lançado. A gente não sabe exatamente como é que ele vai ser. Mas tem essa coisa também, né? Que, assim, eu também não... Lógico que eu prefiro que seja manual, mas, assim, no sentido de vamos trazer para o Brasil, se tem uma versão automática, a possibilidade
ajuda
dele vir para o Brasil aumenta, entendeu?
É, eu também acho isso, eu ia falar isso. Se ele vai ganhar esse automático de 8 marchas, uhum, é a versão que mais segura para a Toyota trazer para o Brasil, né?
Uhum. Ah, sem dúvida.
Para não correr risco de encalhar um negócio lá.
É, e esses GR, todos eles são carros feitos para direção esportiva de verdade, né?
Isso.
Então, mesmo se for automático, eu tenho certeza que eles não vão cagar, não. Não vão fazer que nem a Volkswagen fez com com o GTS, viu, Volks?
E tem uma coisa também, o Yaris, o GR, ele é limitado, não é? Ele não tem, ou ele é produção, ele tem produção contínua?
O Yaris GR, eu acho que...
Eu não lembro agora, se ele é limitado.
Eu acho que é produção regular, viu?
Se eu fosse chutar, também chutava isso, eu não tenho certeza.
Ah, não, então tá, é que eu lembro vago, não sei se eu tô confundindo com a matéria que eu fiz de ter... Dos argentinos ter o Yaris GR, a gente não. E eu acho que para lá foi um lote de carro só, né? Então...
Lá deve ser limitado.
Que é o que deve acontecer também. Que nem a Honda estava fazendo com o Civic SI. E que é o jeito mais... É um jeito viável, na verdade, né? Porque com oscilação de câmbio e essas coisas, é mais fácil trazer um lote, vender, divulgar, e se der certo, traz outro.
Toda essa história aí, cara, eu fico um pouco triste que não tem ninguém na indústria que consegue aprovar importação. É porque eu sei que tem várias dificuldades de grana e tal, né? Mas pelo menos tentar, né, empurrar para frente uma importação de lotes pequenos assim de carros. Porque, por exemplo, Mustang vende, Camaro vende, uma hora um carro desse acerta, cara, sabe? Tipo Alpine, Renault, né? Podia trazer um... Meia dúzia de Interlagos aí, né? Mudava o nome pra Interlagos e trazia pra nós aí.
É, igual o Volkswagen fez com o Fusca, né?
Eu tava lá, Interlagos. É, Alpine Interlagos, porra. Né?
É, o fogo que o... Nosso mercado é uma bosta também, né? É. Nosso mercado adora tirar sarro. Alfa Romeo quebra. Só bom é alemão, não sei o quê. Então fica difícil pra uma marca... francesa querer arriscar tanto assim, né, aqui no Brasil. É um mercado muito ingrato. E eu acho que é quase certo que essa chegada do Pulse Abarth vai cutucar aí a Volkswagen a fazer o que eles devem ter feito em primeiro lugar, que era o Nivus GTS, né? E acho que isso aí é... Cara, eu vou me surpreender mais se eles não fizerem do que se eles fizerem, porque eu diria que eles têm a obrigação moral de fazer isso aí. Não só porque o Nivus é um carro interessante em design e só ter a opção de um motor 1.0 fica esquisito e fica claramente uma coisa meio censura familiar porque tem o T-Cross ali em cima, mas eu acho que eles não deveriam deixar esse flanco tão exposto aí de desvantagem em relação ao Pulse, né?
Uhum.
Então,
eu acho que vai tudo depender de como é que vai no mercado esse Pulse abaixo, porque vamos falar a verdade, nem o GTS tá vendendo bem, né?
Assim, comparativamente em relação ao DRS, vende muito bem. Mas eu preciso até dar uma olhada nos últimos dados de vendas aí dos SUVs da Volks, né? O Taos, por exemplo, é um SUV muito legal que a gente não tá vendo aí tantos na rua, né?
Mas o T-Cross tá no top 15.
Então.
Ele entrou no top 10, ele tá sempre oscilando ali entre os 10 primeiros e 15 primeiros, né? 15º e 11º, entre 10º e 15º. Então, o T-Cross, né? O Nivus eu não... E o Nivus vendeu bem também, né?
O Nivus tá vendendo bem, que eu sei.
O mais bem sucedido da Volkswagen é o T-Cross mesmo. Aí o Nivus em seguida e o Taos. Eu não sei se o Taos não... É que o Taos concorre com o Pés, né? Aí é... Mas o Nivus é o carro perfeito, é o SUV perfeito para ser um GTS, né? Ele tem todos os...
A minha pergunta é, será que... Vamos ver se... Por isso que eu tô falando, eu acho que tudo vai depender do sucesso ou não sucesso desse Pulse Abarth aí. Porque isso tem... Todo mundo fica de olho no que o outro do lado tá fazendo. Eu acho que não deve ser difícil fazer ou já ter pronto no GTS do Nivus.
Que é fácil, é ridiculamente fácil. É a mesma plataforma de todo mundo. A mesma plataforma do T-Cross e do Polo. Enfim, isso aí tá feito.
Tá feito, né?
Ali é muito fácil.
Eu lembro uma vez, cara, logo que eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhei, tava projetando, sabe? O primeiro carro que eu projetei, sabe que eu trabalhei, né? Não projetei o carro inteiro, né? Mas trabalhei no projeto, era um Vectra Coupé. Sabe por quê? porque a Fiat tinha acabado de lançar o Tempra Coupé. Vocês lembram do Tempra Coupé?
O Tempra Duas Portas, né?
Tempra Duas Portas.
Uhum.
Não era coupé, né? Era só duas portas, mas chamavam coupé na época. É... A gente estava trabalhando, na verdade a parte de calceria que eu estava envolvido, calceria bruta, estava pronto. O carro estava pronto para entrar em produção, né? É... Mas foi cancelado por quê? Porque o Tempra Duas Portas foi um fracasso retumbante, né? Não vendeu nada. E... Porque era aquela época que nessa época também o pessoal tinha um pouco, né? Precisa ter carro duas portas, porque
tinha antigamente... resquício dos anos 80, né?
Antigamente vendia. Nessa época eu lembro que, por exemplo, Monza vendia metade, 50% de Monza, sedã. Monza sedã era duas portas. Então o pessoal achava que ia ter, quando fez o Vectra, né? O Vectra que foi fabricado aqui, não, que foi importado, né?
O Vectra B.
Vectra B. Uhum. Fez-se uma versão duas portas também para o Brasil, mas não chegou a ser ferramentada, né? E o projeto ficou pronto, mas o carro não foi. Por quê? Porque o vizinho lá se deu mal, entendeu? Uhum. Então os caras cancelaram. Eu acho que esse Pulsar Bart vai ser meio nessa pegada aí. A Volkswagen deve estar bem de olho o que vai acontecer.
Vai ser o teste, né?
É.
Oh, mas você sabe o que, que eu acho? Ao mesmo tempo que a gente está lamentando, né, essa baixa de carros de entusiastas e afins, na prática, eu acho que assim, vamos lá, né? A exigência de carros mais com mais recursos tecnológicos, mais confortáveis, dentre outros atributos aí, vão deixando esses carros aí mais sedadinhos, né? Então, o entusiasta, na verdade, a gente fica resmungando que não tem mais e não sei o quê, mas tirando um caso como o Sandero RS, que foi uma aberração, vamos dizer assim, a tendência é dos carros saírem meio filtrados e tal, porque é uma coisa que o mercado exige hoje, né? Então, pro entusiasta de verdade, a real é que, putz, cara, o carro de entusiasta que o cara quer, na verdade, tá aí no meio de seminovos mesmo, dos usados, dos antigos, né? Carros dos anos 2000 e pouco para trás. E são os projetinhos aí que o cara faz, porque esse público mais purista, vamos dizer assim, não vai encontrar satisfação nesses carros modernos, né? E também eu acho que, aí fazendo uma reflexão, até um contraponto, também não acho que, já não estou achando mais certo a gente ficar exigindo, por exemplo, de um Pulse Abarth que o carro seja travado de suspensão e que tenha uma reação cortante, que seja meio traseiro e não sei o quê. Isso vira quase uma arma, né? E os caras também, um cara que não vai ter a mão ali de guiar um carro desse. A gente sabe, por exemplo, o volume de ocorrências que tem de Civic VTI, né, os EG e o EK, de acidente, perda total, porque o cara vai entrar forte na curva, tira o pé e o carro solta o traseiro de uma vez. Porque essa é a reação de um carro esportivo de verdade. Então, isso é inadmissível num carro de hoje em dia, né? Então, no fim das contas, ficando nesse assunto aí, né, do futuro do carro esportivo de nicho no Brasil, eu acho que faz mais sentido ser algo nessa direção do Pulse Abarth e do Polo GTS mesmo, cara. Porque se botar um câmbio manual, não vai vender. Então a galera que reclama não é a galera que compra também. Então é preciso ter um filtro aí muito específico, assim, né? A galera que reclama, na verdade, fica idealizando uma coisa, mas mesmo se o carro atendesse todas as caixinhas que o cara quer ali, né? Como um cara extremamente ortodoxo, o cara não vai comprar. No fim, o cara vai preferir pegar uma E36, né? M3 ficou impagável, mas enfim. Uma E36, um Subaru dos anos 90, com os anos 2000. E esse é o cara que vai se satisfazer com isso aí. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado também com o que as pessoas dizem, especialmente nos círculos de entusiastas, né? Porque esses caras que comentam de forma mais fervorosa não são o público comprador mesmo, né? Como não era o público comprador do Civic SI quando ele era zero, que era um carro absurdamente caro para a época. E não era essa galera que tem SI hoje que era o público comprador, pelo contrário. Civic SI era um carro de executivo, um carro caríssimo. Não era um carro de entusiasta para apaixonados ingênuos que se apertam e compram um carro. Não dava para comprar. Então o Civic SI virou mais um carro de entusiasta quando virou carro de terceira mão. Nem quando ele era seminovo era barato. Então Depois virou carro de terceira mão, que ali ficou um negócio que dava para pegar. E aí, nossa, aí, finalmente a galera pôde experimentar o que, que era esse carro absurdo, que ele realmente é um absurdo de tocada, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado. O mercado de novos desses carros nunca foi desses entusiastas apaixonados demais, assim, né?
É verdade. Você estava falando, Juliano, eu lembrei de uma coisa que a gente está esquecendo também. Dá para comprar por 135 mil, que não é caro, uma Spider 550, né?
Aí.
Dá para comprar. Você vai lá em Jarinu, na fabriquinha do nosso amigo Newton Masteguin, ele te faz uma... Sob encomenda, cara.
É, você faz, do jeito que você quiser.
Tem G-Core e tal, você dá para escolher.
Muito mais por isso.
Tem motor, os motores são... E o carro é zero, o motor, ele monta o motor do zero, né? Com peças, né, coisa... É tudo zero, não tem nada de... É um carro zero. Só que não vai ter ar-condicionado, não vai ter nada, né?
Mas o cara não quer um esportivo puro, um esportivo
isso,
raiz?
É isso, é por isso que eu tô falando, 550 Spider. Ele falou para mim que o preço era 135 a 260. O que hoje em dia... Não é, é caro, lógico que é caro, né, gente? Lógico que é caro, mas assim, é, relativamente, pô, o carro de 100 é qualquer carro aí, tá 100 mil, pô.
Qualquer carro zero quilômetro. Agora, esse gap aí de 100 mil aí, né? De 160 a 260, é isso? Não?
Foi 130 a 260.
135 a 260, mas são vários carros, né?
Então, me explica aí, de 130 a 260, o que a gente tem ali?
Ele tem assim, primeiro o Spider, né? O Spider 550, com motor 1.6 e dois carburadores, é 135 mil, tá?
Uhum.
Aí você pode botar o motor 1.9 injetado nessa Spider, aí fica mais caro. E aí vai subindo. Aí você tem a Speedster. A Speedster é com motor traseiro, né? Tem um pouquinho mais de espaço, né? Porque vamos dizer assim, ela é tão esportiva quanto a 550, só que ela tem um motor traseiro para dar um pouquinho mais de espaço para cara grande que nem eu, assim, poder, né, ir com o banco um pouquinho para trás, né?
Mas ainda é engraçado. Bantinho. A 550 é mais barata com motor central.
É mais barata com motor central, é mais barata. Porque todas são com chassi fabricado por ele, entendeu? Então o custo, o motor tá voltado para dentro ou para fora, é muito parecido, né? Então, e o carro é mais simples, né? Menor e tal, mais leve. O mais esportivo é o mais barato, Juliano.
Isso é muito bom, boa notícia, né?
E aí você tem a Speedster. Depois da Speedster tem o que eles chamam de Roadster, que é uma réplica do Cabriolet D, né? Que é o Speedster que veio depois do Speedster nos Estados Unidos, que ele tem vidro que sobe, né? Não é mais aqueles vidros de pano que nem de bug que você coloca, né? Que é o caso no Speedster e na 550. Ele tem vidro até elétrico. É até legal que ele tem aquela manivelinha de subvidro, só que você dá um toque para cima, ele sobe. Então um toque para baixo, ele baixa, sabe? Não precisa ficar girando, né? É elétrico.
Legal.
Ele tem um vidrinho, mas é para-brisa um pouquinho mais alto. O teto conversível é um pouquinho mais alto também, de novo, para gente maior. E o banco é o banco da Super 90, né? O banco grande, não é mais conchinha, né? Com encosto reclinável e tal, né? Esse é o cabriolet D. E depois tem a Super 90, que é um 356C, né? A réplica do 356C Coupé, né? Fechado.
Olha.
É o mais caro.
É por causa de todos os acabamentos que ele tem. Isso. Além da carroceria mais complexa de fazer.
Isso, e ele vai
tem muito acabamento, né?
Isso, acabamento eu acho que é o que dá a diferença grande de preço.
Esse é o de 260.
Esse é o 260. Seria, então, como é o topo, seria uma 356C com o motor 1.9 com injeção. Porque todos esses carros você pode comprar com 1.6 com dois carburadores ou 1.9 injetado.
E você sabe, é o preço mais ou menos que um Super 90 custava na época, né?
Não deve ser muito diferente. Mas eu achei, cara, eu vou te falar, quando ele me falou, eu achei a 550 Spider baratíssima, cara. Eu já fiquei pensando aqui, se eu vender todos os meus carros... cara, né? Zero quilômetro, gente. Né?
Se eu vender todos os meus carros, meu filho vai fazer 18 anos daqui a 2 anos, ele já vai trabalhar...
Então, mas não tá caro, né? Não tá absurdo, né, cara? Não tá um absurdo, não. Você pegar um carro... o carro que eu tenho, né? Eu não paguei isso, mas o Virtus, acho que se você for comprar um Virtus, ele hoje é 100 pau no mínimo, não é?
Então, o Sandero RS zero é 100 pau.
Pois é.
Os que sobraram, né?
Quanto que pesa esse 550, você lembra? Você sabe? Esse deles aí, né?
Eu tinha um folheto aqui, mas era... Era menos de 800 quilos, cara.
Não, menos de 800 tem que ser, mas a dúvida é se chega a uns 600 ali,
ah,
será?
Não sei se chega a 600, não sei. Deixa eu... Me dá só um minutinho aqui que eu acho. tem um folheto dele. Tem um folheto dele.
Dá uma caçadinha aí, Mal. Esse carro deve ser bem interessante, né? Motorzinho central.
É uma opção que existe, né, cara? É uma opção que existe, meu.
É, isso é outra coisa, né? Que a gente tava falando aqui de mercado de...
580 quilos, tá dando aqui.
Olha, meu Deus, 580 quilos, cara.
Isso aí é categoria de Caterham, né? Caterham,
boa.
Então aí a gente tem um...
Now we're talking, né, cara?
Vamos lá. Agora vamos lá, cara. Só para o pessoal que já pulou da cadeira e correu lá, deixa eu só dar um consumer advice para vocês. Se você é meio grandão, cara, você vai ficar bem apertado ali. Porque, o motor tá virado para central, mas você tá colado e você fica perto da direção, né? Para gente pequena é uma delícia. Para mim, eu vou dizer para você que... Não vou dizer que eu não teria. Acho que eu dava um jeito de coisa. Mas assim, é apertado. É apertado, você fica meio desconfortável. Eu já andei um dia todo com um carro desse e... É apertado pra mim, é desconfortável. A cabeça fica pra fora do para-brisa, né? Porque não é que nem o Bowser, assim, né? Porque o para-brisa é baixinho, né? Então, tem suas coisas. Mas se você sei lá, 1,70m pra baixo, aí, cara, tranquilo.
Ah, você acha que 1,80m ali já não fica tão bem?
Eu acho que tá no limite aí. Eu acho que deve estar no limite. Eu tenho 1,92m, eu fico bem meio desconfortável. Mas é um carrinho, cara, assim... Mesmo com esse desconforto todo, eu tenho vontade, eu sempre tenho vontade, eu gosto pra caramba. Só que assim, eu acho que eu ia pra uma... Eu andei também com um cara lá, não dirigi no dia, né? Mas eu andei de passageiro numa... Tanto num cabriolet D quanto num Speedster. Eu acho que eu queria um cabriolet D com o banco do Speedster, que é uma conchinha, sabe? Que dá um pouco mais de espaço pra mim e o carro dá pra fechar com o vidro que sobe e o teto... Melhorzinho, dá pra usar todo dia, entendeu? Eu até arriscaria usar todo dia. Foi o que eu pensei na hora, né? Assim, mas é também mais pesado, né? Ele não é, mas o legal pro cara grande que quer um carro só pra andar, carro de só pra andar rápido mesmo, pra um passeio divertido, Speedster. Porque a Speedster você consegue um pouquinho pra trás, mais pra baixo, tem um pouquinho mais de espaço pra cara grande, né? Mas eles são, olha, cara, eu vou dizer um negócio pra você, super rígido, a estrutura deles é mega rígida. Tem uma buraqueira saindo do sítio lá dele, cara, que, o carro você sente a suspensão trabalhar, mas a carroceria, granito, sabe, assim, tá parada, sabe? Que é um puta chassi parrudo de aço e a carroceria de fibra bem feita, não faz um barulho, não faz nada. Ele tá na buraqueira lá, ele falou mesmo, aqui eu gosto desse lugar porque... Eu faço o carro funcionar bem em qualquer lugar. Se ele funcionar bem aqui, funciona em qualquer lugar.
Que animal. Porra. Preciso agitar, cara. Preciso guiar esse assunto. Pelo menos 550, né? Dá um test drivezinho que dá vontade.
O Newton, cara, gente boníssima e conhece bastante desse negócio. Né? Ele tá desde criança, literalmente. Né? Ele trabalhou na Puma, criança. E faz isso desde moleque, né? Então... Uma experiência legal. E os carros são muito... Eu gostei bastante dos carros. Cara. Muito bem feito, muito legais. Assim.
Você vê pelas fotos já, né? Como eles são.
Agora, só para tentar embrulhar essa história do futuro dos carros de entusiastas aqui. A gente tem o que dificulta o futuro dos carros de entusiastas é que os carros de nicho dos esportivos são sempre baseados em alguma outra... versão, baseados num modelo de produção convencional, né?
Uhum.
E o que a gente assistiu ao longo do tempo? A gente assistiu à morte dos peruas, Depois a gente assistiu a morte do hatch médio. Agora sedã. A gente tá assistindo a morte do sedã médio. Então não tá sobrando carro base para se fazer versões de entusiastas. Então acho que esse que é o grande checkmate, caras. Triste, mas verdadeiro. Que nos faz, depois dessa essa esperança carinhosa, né, em cima do Crono, de um Cronos Abarth, né? Porque o grande fato é esse, gente. Tá sumindo os carros, os hatches, sedãs, perus já morreram, né? Os carros baixinhos para se fazer versões interessantes. Antes o problema era a morte das versões entusiastas, mas agora os carros base estão sumindo. Então só tem SUV agora, né? Nesse nicho, vamos dizer assim, de 80 a 150 mil, cada vez mais dominado por SUVs, né? Então é. O que vai sobrar são coisas como esse Corolla GR aí, né? Um carro que foi importado, né? Porque aí é o único jeito de viabilizar, né? É o que tá aparecendo, tá vendo?
É, eu fiquei triste pra caramba que o Polo e o Virtus 1.6 manual pararam de fabricar, né, cara?
É, aí como uma opção entusiasta por acidente.
É, entre aspas, assim, mas são carros bons pra. Eu gosto, eu gostava deles, gosto, né? Eu tenho um. E assim, não é carro entusiasta, não, assim, mas pro cara que tem família, mas gosta de dirigir, porra, super opção. E só que agora não tem mais. Só tem, e vou dizer pra você, cara, eu andei outro dia num 1.6 automático, meu, que merda que fica, cara. Que merda que fica. Ficou uma porcaria. E, então. É duro. Eu vi, sobrou, acho que... Eu tava dando uma olhada nisso outro dia, Juliano. Acho que sobrou um carro, assim, desse tipo, do meu, assim, manual, com motor aspirado e tal. Sentra? Não, Versa.
Isso é o Versa.
Versa, 1.6 manual. Ainda existe, pelo menos na tabela aqui no site da coisa, ainda existe. Mas fora ele, cara, tem, acho que... Que Onix 1.0 turbo manual também, se não me engano.
Tem o Tracker também tinha uma versão turbo manual.
Mas Tracker já é SUV, né?
Isso, lógico.
Mas pelo menos manual já ajuda também. Mas assim, as opções estão ficando... Antigamente era assim, cara, tinha... Ah, tem pouca opção. Mas tem esse, tem aquele, tem aquele outro. Mas tem aquele, tem aquele outro. Esse aqui não é manual, mas é automático, mas é perua e tal. Sempre tinha coisa. Agora não tem nada, cara. Tá ficando... É a singularidade SUV. Nós estamos chegando na singularidade SUV. Tudo SUV, tudo automático. Eu acho que não vai escapar muito disso, não.
Considerando esse universo, né? Pelo menos temos aí um Pulse Abarth.
E assim, vamos lá então, pô. Vamos lá, vamos andar nesses carros, vamos pedir para eles fazer direito esses câmbio automático, né? Vamos forçar eles para fazer o novo, vamos continuar aí que
dá para fazer um carro bom de usar, mas que seja legal de guiar também.
Dá para fazer, cara, dá para fazer sim. Se tiver boa vontade e souber como fazer carro bom, dá para fazer até no SUV, cara. Dá sim.
Outro dia eu tava falando com um engenheiro de enfim, essa parte dinâmica, assim, né? Eu falei, hoje a tecnologia chegou num ponto tal, eu aqui, né, querendo levar o cara pro mau caminho, né? Que você poderia fazer um carro bom pra caramba de tocada, tipo, tocada mais neutra mesmo, como era antigamente, né? E aí o que você faz? Como hoje você tem já a possibilidade de um controle de estabilidade preditivo e não reativo, né? Que ele já interpreta ali pela diferença de velocidade de roda, força G e dentre outros parâmetros,
carga,
a atitude
pedal
do carro, você já consegue direcionar a dinâmica do carro antes dele sair de frente ou de traseira. Ou seja, eu falando pro cara, você poderia fazer muito bem um carro bom de guiar, realmente bom de guiar, com controle de estabilidade desligado, e controle de estabilidade ligado ser um carro completamente diferente. Eu sei que isso aí ia gerar um monte de problema de compliance, né? Nossa, o cara desliga o carro vira uma máquina assassina, não sei o quê. Mas enfim, virou só aquela curiosidade lúdica, né? De que a tecnologia hoje permitiria isso, né? Porque a pinça opera ali de freio de cada roda de uma vez, né? Não é mais reativo, sistemas de torque vector, que aquela marca vai chamar de um jeito aí. vai ajudar a conduzir a dinâmica do carro na entrada da curva, né? Então você não precisa esperar necessariamente um eixo começar a escorregar para ele reagir. Não, hoje ele já está atuando para já ir ali ativamente conduzindo o balanço do carro, né? E aí, se o cara quiser um pneu assinatura, aí realmente vai prevalecer o ajuste de cargas de suspensão, né? É lógico que isso não vale para todas as situações, né? Mesmo pegar um carro que está mais firme de traseira para ficar com a traseira mais solta e um carro desse, mesmo com controle de estabilidade, se ele pega um caroço na pista, fica desconfortável, né? Então nada é tão simples assim. Mas enfim, ficou essa coisa meio lúdica. Acho que alguma coisa leve nessa direção poderia ser feita, né? Eu dei um exemplo extremo, mas a resposta está no meio do caminho, né? Poderia ser feito um carro um pouquinho mais sapeca, assim, em natura, e aí o controle de estabilidade ser um moderador, não só para corrigir e salvar o cara de cagadas, mas também para apresentar uma dinâmica mais previsível, né?
Lembrei de outra coisa que pode ser também o futuro aí da gente, meu. Fora de estrada, cara. Andar rápido em buraqueira, sabe? Tipo, como é esses Raptor, esses carros assim, né?
Baja, né?
É, já que esses SUVs são mais altos aí, pô, e muitos deles são monobloco, motor fortinho e tal, e tem uma suspensão que absorve bem, eu acho que talvez possa ser um futuro pra gente aí, mudar de lugar. Vamos pro meio pra pista de terra, esburacada, coisa assim, né, pra andar.
E na terra você tem velocidade, percepção de velocidade completamente diferente, né?
Completamente diferente.
Se dirigir a 80 por hora numa pista de cascalho
então...
200 na
luta. E o carro tá sempre derrapando, que é um negócio que a gente gosta, né?
Então, a única coisa que fica é um carro mais caro ainda de fazer do que um esportivo.
Isso é.
Eu digo assim, dá pra usar esses carros aí nesse sentido. Entendeu? Esses carros, essas SUVs, não dá pra gente andar rápido em asfalto, em pista e tal, e coisa assim. Mas dá. Eu dou um exemplo, acho que eu já falei até aqui de um cara que eu conheço que comprou uma Cayenne 6 cilindros, 3.6, com suspensão de metálica, né? Não é aquelas suspensões caras, né? Pneumáticas que estragam de coisa básica, né? Entre aspas, Cayenne. E ele usa pra, botar uns rodão e pra pular, sabe? Pra andar no meio do mar, em estradinha, em coisa assim, pra ter uma rampinha, um buraco, qualquer coisa, ele voa, sabe? Sai do chão e a diversão dele é andar rápido fora de estrada. Também é um jeito aí, né, cara? A gente mudar um pouquinho o foco, né? Já que os carros estão tudo alto, é uma opção aí, né?
Você falou em Porsche agora e eu lembrei que quando eu comentei da Ferrari, acho que foi da Ferrari Puro Sangue. A Ferrari Puro Sangue foi divulgada hoje, primeira foto oficial, apesar dela já ter sido flagrada, né? O Juliano, quando andou com o Macan pela primeira vez, disse que a Porsche dobrou desafiou as leis da física, né? Então... Os SUVs também podem ser... O Macan é uma prova de que os SUVs podem ser divertidos também.
Não, sim.
Esportivamente falando, né?
É lógico que, assim... acho que a primeira marca, inclusive, que... Não, foi a Porsche mesmo com o Cayenne. Mas a BMW com o X5 surpreendeu muito também. Acho que talvez a BMW até mereça mais o crédito de, vamos dizer assim, de primeira SUV a realmente dobrar a física, né? O X5 veio antes. Mas... é lógico que se comparar com o Enyo, com um BMW Série 5 ou Série 3, se comparar com um Cayman e um, como se diz, um Macan, não tem comparação, né? Se comparar um A3 com um Q3, a dinâmica é incomparável, né? De um hatch com um SUV. Lógico. Mas eles não deixam de impressionar, assim, especialmente em mundo real, né? Estrada ali, tirando autódromo. Realmente são veículos que impressionam bastante pela tocada. Então dá para fazer carros legais, sim. Mas é isso, né? Eu acho que é aquilo que eu falei aí há uns minutos. Eu acho que acaba sendo o futuro porque, para nós entusiastas puristas, o que tem de bom são os carros antigos ou usados, carros 2000 e poucos, ou esses novos carros retrôs aí, como o Mal trouxe o caso da Atos, né? Então a gente não tem que ficar... vamos dizer assim, menosprezando o mercado de zero quilômetro, porque nem é pro nosso bico, né? digo, entusiastas de forma geral, né?
É, e assim, e tem uma coisa que a gente falou já em outro podcast, que assim, tem um pessoal que fala que a... acho que foi o Top Gear que falou que o Aventador é... ou o Top Gear ou algum inglês, né? Jornalista inglês tem muito disso. O Aventador, ele é um carro fácil demais de dirigir, né? Por isso ele não é tão legal. Só que essa facilidade amplia o mercado consumidor e viabiliza a existência do carro, né, cara? Então, o fato do SUV não ser desse jeito é o que viabiliza ele, né? O SUV não, qualquer esportivo moderno não ser raiz como a gente quer. Nós estamos falando de segmentação aqui, na verdade, né? No fim das contas.
Eu vejo também que carro... o carro moderno também tem um monte de coisa legal, cara. Eu gosto muito. Eu adoro todos os carros novos. Tem dia que eu quero andar de carro novo. Não quero andar de Chevette. Tem dia que eu não quero... Eu quero andar no... Quero ligar lá a central multimídia. E andar com o arzinho, no silêncio. Ainda assim rápido, entendeu? Eu acho... são legais também. É legal de outro jeito, né? Não precisa ser sempre tudo igual, sempre, né? Acho que a variedade aí é sempre vale, né?
Vamos pra... A gente tem uma... Semana retrasada a gente fez um podcast especial dedicado a perguntas que nossos leitores Flatouters fizeram no nosso grupo secreto, né? Se você quiser fazer parte dessa comunidade, basta ser um assinante do plano Flatouter em assine.flatout.com.br. A gente tem uma interação bem próxima lá, né? E a gente pediu o pessoal fazer um monte de perguntas ali e tal. A gente dedicou um podcast inteiro, que foi o último, né? As perguntas, e não deu tempo. Mas sobrou uns gatos pingados aí, né, o Mal?
Sobrou.
O que tem aí? Quantas tem aí? Tem
muito? Tem umas 5.
Ah, então beleza. Acho que dá certinho. A gente tá passando de uma hora de podcast. Acho que vai encaixar certinho aí.
Posso começar então, ver aqui?
Manda bala aí.
A primeira é do seu Bruno Carbinato. Carbinato, isso, Bruno Carbinato. Qual a chance de vocês integrarem estagiários de publicidade? Um redator como eu.
Olha, na verdade o nosso problema é... Tem muita coisa que a gente quer fazer. Aliás, a gente mais... Sempre, na história do Flatout inteiro, a gente sempre quis fazer várias coisas que não conseguiu fazer por falta de recursos, né? E essa é a nossa luta diária, né? E a gente queria ter uma equipe maior em todos os sentidos, né? Mais gente produzindo vídeos, mais gente captando os vídeos, mais gente produzindo matérias escritas, ter um fotógrafo fixo, ter alguém de comercial dedicado 100%, né? Mas a gente não consegue abraçar o mundo, né? Especialmente agora, nesse tempo de crise, né? Então, eu diria que eu nunca diga nunca, né? Até a gente, por muito tempo, por exemplo, quando que a gente imaginou que você ia ter o Mal no nosso time, né? Quando a gente imaginou isso? Pô, por muito tempo a gente estava assim, mal e porcamente sobrevivendo, né? Então, foi muito recentemente que a gente teve essa condição de dar esse passinho a mais, né? Então, a gente não pode dizer nunca diga nunca, porque talvez se me perguntasse naquela época lá que a gente estava quase fechando o Flatout, se teria como ter uma equipe maior, eu falo, impossível. Uhum. Do jeito que tá, cara, a gente nem sabe qual vai ser o mês que vem. Agora a gente já tá num momento bem mais digno, né? Então eu não posso dizer, não, nunca vai rolar. Eu acho que é uma questão de momento, assim, da gente conseguir estabelecer um novo patamar, um novo nível, né? Se a gente conseguir, vamos dizer assim, fechar mais um ciclo de alta, assim, de conseguir crescer, pô, quem sabe, né, cara? Acho que nada impede. É uma coisa que a gente quer fazer, né? Ter um time maior.
Bruno Carbinato, os tempos estão bicudos, entendeu? Mas quem sabe um dia, né?
Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Bicudo só é legal quando é comando.
Vamos lá. Guilherme Poraza. Ele pergunta que não quer calar. Em algum momento vai ter um anos 90 tunadão no Good Guys?
O que é tunadão? Vocês entenderam por tunadão? Tipo, tunado que nem aqueles carros... Que saiu naquelas revistas de Shunin, assim?
Não
nunca.
Sei, cara.
Já digo nunca.
um eclipse com porta tesoura.
Será que um dia esses carros aí vai ter nostalgia disso daí, cara?
Não entendi. Por exemplo, tunadão que ele quis dizer. Porque, por exemplo, o Uno, num certo sentido mais purista da palavra, ele era tunadaço, né?
Era tuning mais... 80.
É, desse, exato. Então, assim, pode, não, com certeza vai ter carro dos anos 90, né? Que eu não entendi o tunado. Se for preparado, com certeza vai ter. Inclusive com personalização, alguma coisa assim, sempre com bom gosto, porque o Uno a gente decidiu fazer uma coisa muito louca, né? Pô, vamos ter rodado 13 e um motor forte pra caramba, tipo, é um hot rod respeitando toda a história do carro ao mesmo tempo. Uhum. É, na temporada 2 Good Guys, a gente tem um carro que a gente vai seguir totalmente o caminho da originalidade, então é uma mensagem totalmente diferente. Ah, temporada 3, sem dúvida, a gente vai poder ir pra uma direção completamente diferente das duas anteriores, e na quarta a gente não sabe se vai sobrar opção para se repetir de certa forma em estilo de preparação, se a gente consegue achar ainda uma outra coisa muito doida, completamente diferente das três anteriores. Mas o meio, a cultura do carro, ela é muito rica, né? Então cada temporada a gente vai tentar explorar de um jeito, né? Um tipo de preparação, incluindo carros originais, um tipo de cultura, incluindo carros originais e personalizados ao estilo da época, principalmente. Eu acho que o principal é isso, é ter um bom gosto, né? Mas a questão de gosto é sempre uma noção muito vaga de se explicar, mas eu acho que dá para balizar pelo espírito de época, né? Então, pode ser um carro com o espírito da época, ou pode ser alguma coisa mais contemporânea, né? Uma coisa preparada assim, no sentido mais forte, mas sem agredir demais aí o lado estético. Eu acho que tem que ter ainda um nexo com o design da época do carro, tem que ter uma... Acho que a nossa pegada é essa, né? A gente sabe, entende, respeita a galera que faz umas coisas extremamente arrojadas de visual e tal, mas não é muito a nossa pegada, assim, né? Encher o carro de body kit, essas coisas assim, né?
Uhum. Isso aí. Puta, essa daqui é pesada, hein? Os carros preferidos de vocês, vendidos no Brasil... De cada década, 70, 80, 90, 00, 10 e 20.
Nossa! Não, acho que isso é muito legal, mas acho que isso aí merece um podcast, na verdade, né? Vamos anotar isso aí, vou guardar ali, porque é...
vamos pular, né?
Não, essa aqui, de quem é?
Marcos Rainier de Sá.
Marcos, tô até anotando aqui, Rainier de Sá. Desde a década de 60, 70?
70, 80, 90, 00, 10 e 20.
70, 90. Porque realmente é legal, é muito legal a ideia, mas não dá. A gente vai fazer um podcast em 3 horas.
Um pouco, né? Aí vai demorar pro
pouco. Mas vamos lá, acho que pelo menos vamos pegar tipo um de uma década só pra. Só pra ter um.
Cada um fala um de uma década. Vai lá, fala você dos 70, Juliano.
Ah, década de 70. Olha, se fosse o Juliano de algum tempo atrás, de 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu ia falar do Charger RT, que sempre fui maravilhado com o design do carro, acho incrível. Tive um antes do Dart, né? Adoro os Dodge V8, mora no meu coração. Mas assim, se for para escolher hoje em dia, eu pegaria um Opala SS. É mais leve, é mais compacto, a tocada é muito melhor, mesmo que a do Maverick, né? O Opala de tocada é o melhor dos três, né? Então eu pegaria o Opala SS.
Fala, Léo, dos anos 80.
Seria o Gol GT 86.
Gol GT 86.
Isso.
Os anos 90, cara. Anos 90,
E anos 90 é foda porque entrou um monte de carro de luxo esportivo, não necessariamente super esportivo, mas coisas sofisticadas que chegaram aqui, né?
Puta, que coisa bacana.
O Marcos, ele falou que tem que ser fabricado aqui ou é tipo...
Não, é vendido,
no Brasil. Pô, então aí o leque abriu, né?
Nossa, abre muito, porque abriu justamente as importações.
Dá pra você falar tipo Ferrari 456 GT.
É, dá pra que é a minha, né? Dos anos 90. Pronto, falei. Passa pro 00.
Mas vamos botar um negócio mais carro de uso aqui. Nos anos 90, cara... Nos anos 90, o carro que eu queria ter novo assim era uma Marea Turbo. Eu queria ter uma Marea Turbo na época, que era novo, né?
Você trapaceou, a Marea Turbo entrou nos últimos meses dos anos 90.
Ah, é?
Ah, é. Mas vamos lá, vai.
Porra.
Vamos lá,
vai. Isso aí é meia lua do XY.
Como é que... Fala aí, Juliano, 00, então.
Como é que os caras lá do STF falam? Põe em vista. Põe em
vista.
Sob vista, sei lá como é que eles inventam aí, pra dizer, pra embarrigar, né? Você vai, vou embarrigar essa merda por alguns meses. É isso que eles querem dizer na prática. 00 é, ixi,
00 eu tive Focus, eu gostava muito do Focus na época.
Ó, mas assim, é um carro pra mim que é completo em tudo, Civic SI. Porque é completo em tudo, é um motor sensacional, é uma direção sensacional, suspensão sensacional, design sensacional, então é esse o carro.
10.
Golf 10,
não, é o Sandero RS, 10.
Não, mas quem tá falando, caramba? Pra quem? Vocês estavam revezando agora.
O mal furou a fila.
Furou a fila porque, porra, na década de 2010 tem que ser o Sandero RS, mano.
Eu acho, pode ser, mas eu gosto. Eu acho o Golf GTI um negócio interessante também. O meu, né? O seu é o seu, vai.
É, isso aí, o mal furou a fila. O mal é a década de 20, sobrou pra você. E o mais legal, que é o mais moderno, se vira.
Se vira, mal. Bem feito.
Aí, é o. Como se diz?
O mais difícil, cara. Deixa eu pensar aqui.
É o e-tron GT.
Você pode escolher o Sandero RS. O Sandero RS foi vendido em 2021.
Não, mas aí não.
Ele não foi lançado em 2020.
Vamos pensar um pouco de alguma coisa dos anos 20. Porra, meu, que difícil.
O Polo GTS foi lançado nessa década?
Não, eu vou botar Polo GTS. Eu me livre iguais.
O Kwid, vai.
Kwid.
Você gosta?
Não, mas vendido tem que ser vendido no Brasil.
Vendido no Brasil. Pode ser qualquer carro que
vendido
for lançado
no Brasil, mano. Não vem vendido, trazer um Alpine S110. É, mas não vai trazer um Alpine S110, né?
Tem que ser vendido.
É, pode ser até um McLaren, pode ser um Porsche, pode ser uma Ferrari, pode ser um...
Putz, cara. Deu branco. Não sei o que que vem. Dos anos 20, não tem nada.
Vamos dar mais uma semana para o mal responder essa, então.
Semana que vem a gente vê essa história, a gente pensa com calma nisso aí. Pergunta do Marcos, hein? Se vocês fossem escolher apenas um carro para ter o resto da vida como um único carro, qual seria?
Essa já foi respondida alguma vez, em algum momento, né?
Foi? Não sei.
Foi?
Eu acho que...
Era múltipla, né? Era
um carro. A gente fez em outro podcast, eu acho.
Então essa já foi.
Ah, mas se vocês quiserem responder, a gente responde.
Não, eu já tenho, é a minha Alfa. Só que aí eu faria uma coisa diferente, né? Deixaria um carro com a suspensão um pouco mais molinha e tal, né? Mas ainda a carroceria larga e tal, daria pra fazer tudo com ela. Botaria um ar elétrico ali, um ar-condicionado elétrico e boas. Daria pra fazer tudo.
Hoje em dia acho que também ficava com Chevette, cara. Acho que seria, hoje em dia. Esse é o tipo de pergunta, você perguntar hoje é uma coisa, perguntar amanhã é outra.
Pra mim essa resposta é eterna.
Eu sou meio volúvel. Mas tudo bem, hoje é isso.
Eu respondi na época que a gente respondeu isso pela primeira vez, que era uma Mercedes 124-500Z. Eu acho que eu mantenho ela.
Boa escolha.
Belo estradeiro.
Qual a experiência mais pitoresca que já tiveram trabalhando no mundo jornalístico automotivo? Pode ser uma matéria que rolou algo diferente, um carro que surpreendeu para bem ou para o mal, ou alguma bizarrice?
Pitoresco. O EFA não foi trabalhando, né?
Foi na quatro rodas. É que a definição de pitoresco é tão muito vaga, né? Porque pode ser uma coisa pitorescamente bizarra ou interessante mesmo, né? Caramba. Eu acho que a experiência do EFA foi, no mau sentido, sem dúvida, foi uma das piores. Mas tem uma que acho que é... Não, essa é pitoresca mesmo.
Teve alguma da capivara que surgiu? Como é que capivara?
Não, tem uma que realmente é pitoresca. Lançamento de alguma EcoSport qualquer aí dessa fase última aí que teve aí com esse facelift mais, que eles tentaram copiar o estilo de Land Rover, né? Meio Evoque assim. Foi num hotel fazenda interior de São Paulo. E aí, tava eu, o Daniel Messeder, saudoso Daniel Messeder, e o Rodrigo Mora, compartilhando o mesmo carro, né? E aí a gente tava saindo desse hotel fazenda E aí a gente pegou um acesso de uma via que ainda era dentro do hotel, tá? A gente tava descendo, né? Era uma descidinha assim que desaguava numa outra via logo abaixo, né? Meio na diagonal, assim, né? E aí a gente desceu e aí tinha um caminhão na nossa frente, um caminhão meio... Esse caminhão carregando aí, tronco, essas coisas assim, né? E aí o cara tava meio que obstruindo o caminho, né? E aí a gente meio que posicionou o carro ali, meio que do jeito pro cara ver ali que a gente tava ali e tal. A gente não sabia se o cara ia pra frente ou ia pra trás, né? E aí, cara, de repente, do nada, esse cara começou a dar ré. Só que aí... Agora eu lembrei de uma coisa. Esse EcoSport, ele tinha o câmbio manual de 6 marchas. E aí, cara, acho que era o Daniel que tava no motorista, eu tava no banco de trás. Cara, o caminhão, ele tava com a luz de ré, sem luz de ré, e tava sem aquele barulhinho, sem aquele sonorizador de marcha ré. Então, quando a gente viu, já tava a caminho da gente. E o cara veio com uma velocidade, assim, tipo, como se fosse um carro apressado dando marcha ré. O cara acertou, e esses caminhões que tem a porcaria dessa... Daquele travessão de segurança meio alto, né? Que os caras fazem isso, acho que pra não ficar pegando em ladeira, né? Cara, a porcaria desse travessão, cara, já chegou acertando a base da coluna A da EcoSport. E aí a gente lá dentro gritando. E o Daniel tentando engatar a ré, só que entrou em pânico ali e esqueceu que era a porcaria desse câmbio de 6 marchas, né? Então, na verdade, ele engatou a sexta, né? E esse caminhão dando ré, cara, e a gente meio que sendo arrastado pra trás, gritando, e o para-brisa estourando e quebrando. E chegou uma hora que o caminhão meio que começou a subir em cima dessa coluna, cara. Tipo, cara, ali foi um monte de pânico real, né? A gente se sentiu meio que dentro do filme Jurassic Park, assim, né? Um tiranossauro comendo o carro e aquele bundão daquele caminhão crescendo e subindo em cima da gente. E aí é aquela coisa, você não sabe se você abre a porta e sai correndo, né? A gente ficou tudo meio paralisado, gritando ali dentro, eu no banco de trás, né? E aí, acho que dado momento, o cara, a gente buzinando ali, né? Dado momento, o cara se ligou e parou. Cara, o cara não conseguia nem descer do caminhão, o cara tá tão empilecado, meu. O cara tava muito louco, assim, muito louco, cara. E aí foi... Muito louco. Foi um puta espetáculo. Aí chegou segurança do hotel, chegou o pessoal da Ford, não sei o quê. Foi uma coisa assim. Coitado, eles não têm culpa nenhuma. Eles ficaram mega preocupados, o pessoal da Ford na época, né? Isso não ia ser tipo o centro da matéria. A gente nem divulgou, porque não. Foi um acidente. Foi, ó, no mínimo dá pra dizer que a coluna A segurou bastante ali. Mas, puta, foi uma experiência bem horrorosa. O vidro estourou, né? O para-brisa, né? O Mori foi com os cortinhos no rosto e tal. Foi. Porque assim, o caminhão já chegou acertando a coluna A, assim, tava muito alta aquele travessão. E era um EcoSport, né? Não era um Puma. Então foi pitoresco, não sei se é uma boa definição de pitoresco, mas eu acho que raramente vai acontecer outra vez na vida uma coisa dessas. Né?
Acho que essa foi a última pergunta, hein? Ah não, tem mais uma aqui, ó.
Vocês não tem nenhuma história de vocês aí que vocês lembram?
Então, eu pitoresco, cara, pitoresco.
Eu não tenho.
Eu lembrei de uma agora, do dia que...
Minha vida é entediante. Pode falar.
Teve uma vez que a gente foi fazer um Audi Day. A gente juntou um monte de gente pra andar e conseguimos... Cara, um monte de carro legal da Audi. Tudo RS6, RS4, tudo os carros bons. Tinha um R8, V10, um monte de carro bom pra andar. E a gente... Aí eu... Me botaram lá no site, me botaram pra fazer o roteiro. Falei, não, você faz um roteiro que você conhece. Lá vão andar os romeiros, você conhece lá, faz um roteirinho e tal, onde a gente vai parar. Beleza. Deu um puta trampo, fiz um roteiro legal e tal, né? E a programação era pra sair às 10 horas, acho que, de São Paulo. Só que chegamos lá, cara, um cara da Audi começou a... Cara, botou a gente numa sala e começou a passar slide contando história da Audi, falando, e o cara não parava. Era um executivo lá da Audi, cara, ele não parava de falar, cara, não parava. Eu sei que, ó, fomos sair de lá, já tinha passado de meio-dia e tinha, tipo, comprimido, né, o tempo, né, pra fazer o roteiro lá, né? Já tinha ido pro saco o roteiro já, porque a gente tinha lugar pra almoçar, tinha tudo foi pro saco. E aí, cara, caiu uma chuva, mas uma chuva em Romeiros, cara, que você não acredita, daquela de inundar mesmo, né, cara? Meu, aí eu já, puta, eu fiquei, como eu tava puxando e tal, fiquei nervoso, todo mundo se perdeu, porque choveu. Poxa, eu sei que foi o caos, não sabia onde tava ninguém, cara, e do celular não conseguia pegar ninguém. Aí eu vejo o Bob parado com, Bob Sharp, parado com o R8, num lugar lá esperando, né? Aí eu tava com outro cara aqui, falou assim, eu olhei assim, falei assim, uma coisa, eu vou andar de R8. Falei, fica no meu lugar aqui, que eu bati assim, ô Bob, deixa eu dirigir isso aí. Aí o Bob pulou pro outro lado, eu entrei molhado dentro do carro assim, né? Puto, já que tava tudo errado, eu, deixa que eu vou achar esse povo agora. Meu, eu dei um cacete com aquele carro nos Romeiros aquele dia com chuva, cara. De nervoso, assim, de adrenalina, assim, de tentar achar os caras e tudo, cara. E foi... E o Bob passou mal. O Bob passou mal de tanto de acho que tava dirigindo muito brusco, sei lá, cara. E... Puta, cara, quase vomita dentro do áudio.
Mal makes me sick.
É a história pintoresca do mal, o dia que ele quase fez o Bob Sharp.
quase. É. Ele não chegou a vomitar, mas quase. Eu falei, ele falou, acho que tô passando um pouco mal. Eu falei, eu tirei.
A elegância dele sempre, né? Você falou, porra, dá mais devagar aí, caralho.
Caralho, para
tá com isso. Tá achando que tá levando sua mãe aqui dentro?
Ai, caralho, já foi foda.
Ah, é daí choveu. Que vem seu apelido, né? Mal. É.
Então, cara, o dia era pra ser um dia legal pra caramba, cara, mas foi um caos. No fim foi legal, né? Porque, pô, você bota um monte de gente pra andar num monte de carro legal, né? Acaba sendo legal, né? Mas porra, meu. Aí, daquele momento pra frente, eu falei assim: agora o roteiro que se foda, eu vou andar de carro. Se foda tudo, vou andar.
Tem mais pergunta aí, ó?
Tem mais uma só. Vai colocar teu Chevette na terceira temporada do Good Guys, Marco Antônio Oliveira?
Que?
Não! Esse é meu, meu filho. Esse meu
isso aí é... Não cobiçar o automóvel do próximo.
Isso, cara. Falei, tá, isso é pergunta que se faz.
Tá nas tábuas de Deus isso aí. Olha o que você fala, hein?
Tá nas tábuas.
Não, olha.
Deus tá ouvindo. Deus tá ouvindo. Bom, a gente está com quase 1h20 de podcast, né? Vamos tocar aqui para a Rádio Flatout. Uhum. É, e lembrando que tem o desafio do Ronco daqui a pouquinho também.
A gente dar recomendação da semana, não?
E sim, senhor. Traga as matérias de destaque do Flatout. Eu estava testando vocês. Na
Pode começar. Não, pode começar você. Eu quero ver se você estava pronto.
Olha, e lembrando, pessoal, que essas matérias aí que eles trazem, geralmente são matérias restritas a assinantes, mas você sendo um assinante em um dos planos do Flatout, você junta quilômetros e cupons para concorrer ao sorteio do nosso Gol GTS. Lembrando, um sorteio certificado pelo CECAP 100% legal, cara. Então, com tudo isso que está acontecendo na semana, né? Acho que vale sempre lembrar aí que a gente sempre fez tudo da forma mais correta.
Ninguém vai prender a gente. Ninguém vai prender a gente. Pode ficar tranquilo.
Em resumo, é isso. Mas é legal você assinar o Flatout não só para você acessar as matérias, mas porque também você ainda ganha bônus como essa possibilidade de você terminar aí, começar o mês de julho com o Gol GTS na garagem. Mas vamos lá. O que, que a gente tem de bom nessa semana?
Semana primeiro eu queria indicar para vocês o segundo Mal versus Murad, lá em que eu e o Muradinho tentando descobrir quem tem a melhor garagem, entendeu? É uma disputa amigável entre amigos, aí parece que estão brigando, mas na verdade ninguém está brigando, nós estamos só conversando, é uma conversa animada entre amigos aí para descobrir quem que tem a garagem mais legal. Essa segunda é o desafio do carro urbano, é o Twingo do Muradinho e o meu Up Tessi, que na verdade nem é muito meu mais, né, é da minha filha, mas enfim, está na garagem, então vocês não percam esse daí lá. E de matéria eu vou indicar duas aqui. Uma, como a gente ficou duas semanas, vou dar uma da semana passada. 10 carros criados por Carla Barth. Já que a gente está falando de Barth, aí tem uma historinha legal sobre quem era Carla Barth, o homem de verdade, não o mito, né? E os eu escolhi 10 carros legais que ele criou lá. Inclusive, já vou dar até a dica do Desafio do Ronco. O carro do desafio da semana tá nessa lista, tá bom? Beleza, é isso aí.
Beleza. Eu vou pegar Duas matérias que aconteceram nessa semana. Não, vou pegar uma só. Sobre um fato que aconteceu essa semana que eu aproveitei para contar uma outra história, que é a ciência dos carros voadores. Que não é sobre carro voador, né? Mas é sobre o que acontece com o seu carro quando você pula a lombada. Quando a lombada aparece de repente na sua frente, sem você estar esperando, né? E é inspirado naquele vídeo do Tesla que saiu voando lá nos Estados Unidos. E aí, nessa matéria eu explico como que, o que acontece, né? Por que o carro decola, por que a frente baixa primeiro, depois a traseira, depois vem a traseira, por que às vezes você está dirigindo numa ponte, numa variação de relevo e dá aquele frio na barriga. Então, tudo isso explicado tecnicamente nessa A Ciência dos Carros Voadores. A outra matéria, da semana passada também, que eu acho que vale a menção, que é a... Deixa eu pegar o título aqui, cadê? Eita! José Carlos...
Você falou de mim, mas você que não estava pronto.
Não, foi uma... O campeão sem título, a história de José Carlos Patti, que é o quando você chega em Interlagos, você tem mais imagem do Ayrton Senna do que do próprio piloto que dá o nome para o autódromo de Interlagos, né? Que é o José Carlos Patti, que é também muito conhecido como Moco, que era o apelido dele, né? E hoje em dia ele é conhecido como o campeão sem título, porque ele não conquistou nenhum título de nível mundial, mas ele foi o segundo brasileiro a vencer na Fórmula 1, né? Ele ganhou o GP do Brasil de 75, era o outro brasileiro, além do Emerson e do Wilson, nos anos 70.
E que muitos dirigentes apostavam ele como o próximo campeão.
Muita gente apontava ele como o próximo campeão, só que ele morreu no dia 18 de março de 1977, num acidente aéreo, junto com um amigo dele, outro piloto, Marivaldo Fernandes. E fez 45 anos na sexta-feira. Então, como ele é meio esquecido pelas novas gerações, né? O pessoal que viu ele hoje tem pelo menos 55 anos que viu e lembra dele correr, né? Então, eu achei que foi relevante contar essa história de novo, porque ele é o cara que dá o nome para Interlagos, né? Inclusive, quando você entra em Interlagos, passa no túnel que vai ali pros boxes ou então pro estacionamento ali do meio, você tem um busto do José Carlos Patti à direita, antes do túnel, né? Então, ali tá a história completa, como que ele começou a correr, como que ele foi pra Fórmula 1, como foi a carreira dele na Fórmula 1, a lenda de que o Enzo Ferrari tinha uma foto dele com a Ferrari de Le Mans em 72, e tá tudo ali, o campeão sem título é a história de José Carlos Patti.
Vamos agora então para Rádio Flatout. Eu vou trazer uma música aqui, cara, que eu tinha certeza que já tinha introduzido na nossa playlist, mas não está. E é uma música que tá no nosso set list nessa banda aí que eu comento de vez em quando, né? Com o Gui lá da Vanguard e o Chris da Interlakes. A gente está ensaiando aí a cada uma, duas semanas, está crescendo. E eu estou falando de Whiskey in the Jar, que é um... Pô, eu acho que é um dos maiores hits do Metallica, apesar de, entre os fãs do Metallica, talvez não ser, não figurar, vamos dizer assim, entre as músicas favoritas, que o pessoal gosta muito dos primeiros álbuns ali, né? Especialmente Master of Puppets e And Justice for All, né? E Whiskey in the Jar é do álbum Garage Inc. de 98, que é um álbum de covers. Eu acho muito legal esse álbum. Eu gostava menos dele quando era moleque, hoje eu gosto mais. E a Whiskey in the Jar dispensa comentários. É muito conhecida aí pela interpretação do Thin Lizzy, né? Mas na verdade é uma folk song, né? Uma música popular aí irlandesa que foi gravada por diversas bandas aí, né? Então essa versão do Metallica evidentemente é bem em cima da versão do Thin Lizzy, né? Mas eu acho sensacional e até achei estranho não ter sugerido ela antes. Então tá aí, Whiskey in the Jar.
É verdade, não tinha mesmo, né? E eu acho que gostar dessa música me classifica como um não fã do Metallica.
Não. Acho que hoje todo mundo gosta de Metallica, gosta dessa música, né? Mas é que era aquela coisa do... Porque Metallica tava com a imagem meio maculada nessa época, porque era uma época do load, reload, uns álbuns meio estranhos.
Eles cortaram o cabelo.
É, exato. E aí... Só que essa... Esse, o Gerard Inck, acho que ele ainda figura ali com certo espírito aí do Metallica de antigamente ainda.
É. E a minha música é um lançamento da semana de uma das minhas bandas favoritas, que é o Black Keys. White Child é a música, é o típico rock meio garagista, meio podrão, sujo assim, né? Blues sujo deles, com uma levada... Pode ser até dançante, se você for bem empolgado. E ela te ajuda a... Eu vou dizer assim, que se você ouvisse ela no autódromo, você provavelmente baixaria seu tempo. Então, é só isso que eu tenho a dizer dela. Ouçam o Wild Child do Black Keys, porque é música da boa. Só isso. Come close now, let me tell you a lie. Wild child, you got me running through the turnstile. Today we're gonna be discussing venereal.
Beleza. Retrasado no último podcast, eu indiquei uma música do Allman Brothers Band, né? Aí, meu, eu falei, porra, não faz tempo que eu não ouço Allman Brothers. E peguei uns discos do Allman Brothers, baixei e fiquei ouvindo durante a semana, né? Aí eu vou mandar outra música do Allman Brothers agora. É o resultado disso daí, né? Porque essa música, quando eu ouvi, eu falei, porra, eu devia ter indicado essa, né? É uma música que todo mundo vai entender o porquê na hora que eu ouvir ela. A música é instrumental do Allman Brothers Band e bem longa, mas quando você ouvir, todo entusiasta de automóvel vai saber de onde veio. Ela chama Jéssica, tá? Ouçam aí.
Bom, aproveita aí que você está aí no piloto, aí toca o Desafio do Ronco.
Desafio do Ronco. Então já deu outra dica, né? Ele está na lista dos 10 abartes que o Carlos fez, é um abarte. Ouçam de novo aí, ver se vocês adivinham qual abarte é esse.
Praticamente não. Disse. É. Mas junto as duas dicas. Ô, maluco, Antônio ele Oliveira.
Ele é um 5 então. Feito pela Bard. O Bard fez 1.000.
Qual que é? Vocês vão errar.
Qual carro errar. Não é, né?
É. Não, pô, tem 10 abates feitos desse jeito aí. A única dica que pega é o periscópio. Periscópio é a que mata.
Ah, é verdade.
É um abate OT 1300. É um coupé que a Bard fez. Usando a plataforma do Simca 1000, o motor dela 2000, que é um motor... Esse motor é o motor mais forte da Bart, né? Clássica, né? A Bart clássica dos anos 60, 70, que é derivado do Fiat 600, mas é com 2 litros, duplo comando no cabeçote, 2 carburador Weber enorme. Tinha entre 160 a 200 cavalos, dependendo da regulagem, né? Em 2 litros. Desculpa, esse é o T1300, estou falando dos 2 litros. Ele é 1300 nesse caso. É o mesmo motor que ele teve em 1000 cilindrados, 1300 e 2000. Né? Esse agora, é o 1300, só T1300.
Que é o mesmo periscópio?
O periscópio, esse cupezinho, ele tinha um periscópiozinho em cima do teto, que era para refrigerar a cabeça do piloto.
Entendeu? Não era retrovisor.
Não era retrovisor, não era. Era um tipo um. O periscópio era tipo uma tomada de ar, né? Parecia um periscópio. O pessoal chama esse carro de OT-1300 periscópio.
O roof scoop dele, então, é um periscópio.
Um scoop, parece um periscópio. É um roof scoop que parece um periscópio.
Ah, é, mais ou menos. Que engraçado. E realmente parece que tem toda a cara de uma tomada de ar pro motor.
É, tem toda a cara, mas é pro motorista.
Só para refrigerar o chifre do caboclo.
É, o cara que tava muito quente lá dentro, entendeu?
Ah, os carros de rally tem isso, né? É. Tem literalmente um scoopzinho para refrigerar o chifre do cara. Mas é engraçado que esse tem cara realmente de admissão de ar para... compridinho pra cima, assim, né? Tipo um Fórmula 1zinho, assim. Só que minúsculo, né?
É isso aí.
Que coisa bizarra isso, gente. Ah, interessante.
E o motor é traseiro, viu, Juliano? É pendurado atrás do eixo traseiro, né?
É, tipo um Alpine, né?
É, porque é um Fiat... tudo isso é derivado do Fiat 600. Os Abarth, que fizeram a fama da Abarth nos anos 60, era tudo derivado do Fiat 600. Mas os caras chegaram, né, cara? O Simca Abarth que veio pra cá, 2 litros e quase 250 cavalos, cara. Num carro que pesava 700 quilos. Você imagina? Você imagina o que fez aqui? Ganhou tudo e mais um pouco, né?
Que absurdo. Maravilha, gente. Então é isso. Vamos ficando por aqui nessa edição 75 do Fletal de Podcast. Agradeço aí a vocês demais pelo carinho, pela audiência. A gente se encontra na próxima. Valeu, caras.
Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.
Falou, pessoal, um abraço e até a próxima.